eu sou a Gabriela Varela e essas são algumas notícias do dia. O deputado estadual Paulo Dantas, do MDB, foi eleito governador de Alagoas com apoio do grupo político comandado pelo senador Renan Calheiros. A eleição indireta foi realizada ontem na Assembleia Legislativa. O vice-governador eleito é José Vanderlei Neto. Eles vão exercer um mandato tampão, válido até 31 de dezembro deste ano, porque o governador Renan Filho renunciou para se candidatar ao Senado em outubro. O vice, eleito em 2018, Luciano Barbosa, também renunciou ao cargo em 2020 para disputar a Prefeitura de Arapiraca. Quem fala sobre esse assunto é o colunista do UOL, Carlos Madeiro.
A eleição já estava definida desde o começo. O Renan já saiu com um acordo firmado com o presidente da Assembleia, também o Marcelo Vitor, que também agora é do MDB, é um neo-MDBista, porque ele entrou agora na janela partidária junto com mais 11 deputados, que eram até aliados do grupo do Calheiros, mas eles não estavam no MDB. Eles também circulavam naquela independência, tinham até o Paulo Dantas era aliado do Arthur Lira até pouco tempo. O Marcelo Vitor também, que é uma figura muito forte na política, foi ele que organizou a escolha no grupo para o Paulo Dantas ser o candidato ao governo tampão e ao governo agora na eleição direta, e causou aí essa vitória esmagadora, né? Na verdade, foi uma eleição quase unânime.
O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar ontem a política de preços da Petrobras e deixou a porta aberta para uma mudança de comando na estatal, ontem domingo. Apesar de dizer que não vai interferir na companhia, o presidente repetiu que a margem de lucro da Petrobras é um estupro e pode quebrar o Brasil. Bolsonaro ainda disse que o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, tem carta branca para decidir se o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, que está há menos de um mês no cargo, permanece ou não nesta posição. O Bolsonaro descartou, no entanto, o tabelamento dos preços do diesel e da gasolina. Bolsonaro afirmou que apenas um psicopata ou um imbecil chamaria as manifestações de 7 de setembro e 1º de maio de atos que atentam contra a democracia. O presidente participou ontem de duas manifestações com ataques contra o Supremo Tribunal Federal. No começo da tarde de domingo, o presidente pilotou por poucos minutos um jet ski da Marinha em um ato batizado de Lancha Seata pelos apoiadores. O evento reuniu barcos e lanchas na região do Lago Paranoá, próximo ao Palácio da Alvorada. Sobre isso, comenta o colunista do UOL, Josias de Souza.
Então, nesse domingo, o Bolsonaro adicionou ao seu arsenal eleitoral as lanchaciatas. Então, ele pilotou aí uma moto náutica da Marinha, foi ao encontro de um cortejo de lanchas pilotadas por devotos dele, endinheirados aqui no Lago Paranoá, em Brasília. E nessa segunda-feira, o Bolsonaro vai participar em São Paulo de um evento que é promovido pela Associação Paulista de Supermercados. Considerando que a disparada da inflação é uma realidade, o presidente talvez devesse considerar a hipótese de organizar as gondolociatas. Ele poderia convidar os seus devotos para percorrerem as gôndolas dos supermercados, para ver como está difícil consumir alimentos no Brasil.
Diversas capitais brasileiras vão enfrentar frio intenso nesta semana. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem registrar baixas temperaturas. Os termômetros em Goiânia devem cair para 2 graus na quinta-feira. São Paulo terá mínima de 5 graus no mesmo dia. Já Curitiba e Florianópolis terão temperaturas que variam de 3 a 8 graus na terça e quarta-feira. No Rio de Janeiro, a mínima da semana será registrada na quinta-feira, quando os termômetros chegam a 17 graus, a previsão de chuva para hoje e amanhã. Em Brasília, a semana começa com temperatura amena, registrando máxima de 27 graus entre hoje e amanhã. Também haverá mudança brusca de temperatura na quarta-feira, quando a mínima chegará a 10 graus. Na região norte, a frente fria avança apenas em Rio Branco e Rondônia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. 8 milhões de famílias precisam atualizar dados no Cadastro Único até julho ou vão perder o direito a benefícios sociais pagos pelo governo federal, como o Auxílio Brasil, a tarifa social de energia elétrica e o benefício de prestação continuada. Segundo o Ministério da Cidadania, precisam atualizar os dados as famílias com cadastros que realizaram a última atualização em 2016 ou 2017. O cadastro único determina uma atualização das informações a cada 2 anos ou sempre que houver alguma alteração na composição familiar, no endereço ou na situação de trabalho e renda dos integrantes. Por conta da pandemia da Covid-19, o Ministério da Cidadania escalonou o processo de revisão cadastral. Neste ano, apenas as famílias com cadastros que foram atualizados pela última vez em 2016 ou 2017 foram convocadas para atualização. As famílias que atualizaram seus dados pela última vez em 2018 ou 2019 serão convocadas nos próximos anos. As mulheres são apenas uma em cada 7 pré-candidatos a governos estaduais, segundo o levantamento do jornal Folha de São Paulo. O percentual é menor do que o registrado nas eleições de 2018 e poderá cair ainda mais, já que parte das candidaturas delas ainda não foi referendada pelos partidos. Até agora, 22 mulheres se lançaram pré-candidatas a governos estaduais em um total de pelo menos 161 nomes que devem concorrer aos governos dos 26 estados e Distrito Federal. O número é equivalente a 13% das candidaturas. Em 2018, esse percentual chegou a 15%, com 30 candidaturas femininas. Apenas 6 estados brasileiros já elegeram mulheres governadoras: Rio de Janeiro, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Roraima. O Rio Grande do Norte é o recordista. Foram 3 governadoras desde a redemocratização. A última delas é a atual governadora Fátima Bezerra, do PT, única mulher eleita para um governo estadual em 2018. Ela vai concorrer a um novo mandato em outubro e tentar repetir o feito de ser reeleita para um governo estadual que só foi alcançado por 2 mulheres no Brasil: Rosiana Sarney, no Maranhão, e Vilma de Faria, no Rio Grande do Norte. O calendário do saque extraordinário do FGTS 2022, de até R$ 1.000, prevê a liberação do dinheiro para os nascidos em junho e julho nesta semana. Na quarta-feira, a Caixa Econômica Federal começa a pagar para quem nasceu no mês 6. No próximo sábado, será a vez dos nascidos no mês 7. Os aniversariantes de agosto e setembro serão os 2 últimos grupos a receber este mês, nos dias 21 e 28. O calendário segue o mês de nascimento do trabalhador e vai até 15 de junho. Mais de 18 milhões de trabalhadores nascidos de janeiro a maio já tiveram o dinheiro liberado e depositado na conta Poupança Social Digital, que deve ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Com a medida, o governo liberou cerca de R$ 30 bilhões do fundo. O Partido Social Democrata, ao qual pertence o governo da Suécia, deu seu aval a uma candidatura do país à OTAN. Com a medida, a sigla abandona décadas de oposição à aliança militar liderada pelos Estados Unidos. A mudança de posição vai permitir que o governo apresente um pedido de adesão juntamente com a Finlândia, que oficializou ontem sua candidatura. Os social-democratas explicaram que se opõem à instalação de bases permanentes da OTAN e de armas nucleares em território sueco. A direita já era a favor da adesão, assim como a extrema-direita dos democratas suecos. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira. UOL.